tratar essa infecção odontológica, o procedimento não vai. Um outro caso foi de uma outra paciente também que estava com a cirurgia agendada e quando eu fui fazer a avaliação inicial dessa paciente, eu notei que ela estava com candidíase em língua. É muito raro as pessoas falarem assim, ah, é muito raro as pessoas conhecerem o processo de candidíase em boca, né? Conhecem outras áreas do corpo.
Eu vou falar isso.
Exato. Aí fala assim, meu Deus, na boca... Exatamente, na boca. É muito comum a Nusca, em ambiente hospitalar, a gente encontrar pacientes com candidíase em boca. A gente diz que a candidíase é uma doença oportunista e quando o paciente diminui a imunidade, ela aparece logo. E essa paciente, infelizmente, ela faleceu e eu conseguia ver o avanço do quadro clínico negativo dessa paciente através da boca. Primeiro dia que eu fui avaliar, localizei a candidíase, sinalizei a família, suspendemos a data da cirurgia cardíaca. Segunda visita, mesmo utilizando um antifúngico em boca, a paciente não respondia. A língua foi aumentando cada vez mais essas manchas brancas, pontos de manchas brancas. Existem vários tipos e um deles é a candidíase. A candida ela ia povoando, ou seja, a bactéria ela estava mais forte do que a imunidade da paciente. Então, quando eu comecei a perceber que ela não estava tendo regressão, não estava conseguindo vencer aquela infecção, a equipe continuava suspendendo o procedimento cirúrgico e eu não gerava um laudo. No meu laudo, eu autorizo a liberação e digo que a parte odontológica está segura, a saúde bucal está ok. E aí foi segurando. Eu me lembro que a última visita minha foi num sábado. Eu vi a língua dela, a bochecha dela já toda de mancha branca. Na segunda pela manhã, quando eu mandei para a família a mensagem dizendo que eu iria passar para uma segunda avaliação, terceira avaliação, que já tinha várias avaliações acontecendo, eles sinalizaram, minha mãe faleceu. E aquilo ali apertou muito o meu coração, né, diante de quadros clínicos que poderiam ser evitados. Essa paciente já era a segunda cirurgia cardíaca que ela estava passando, e na primeira cirurgia cardíaca não houve o cuidado com a saúde bucal. Ela vinha usando uma prótese que muitos chamam de chapa, de host, popularmente conhecido, há mais de 20 anos. A prótese, ela deve ser trocada. A gente pede aí, no mínimo, até 5 anos aguentando uma prótesezinha, ele dá para aguentar. Passou disso, ela tá infeccionada. Então, como é que o paciente que fez uma cirurgia não teve o cuidado prévio odontológico da primeira vez que ela fez a cirurgia? Manteve a prótese em boca, mesmo havendo um acompanhamento pós-cirúrgico, ela estava com infecção no corpo dela. Então, é um ponto de infecção que está no corpo da pessoa, que por vezes não é valorizado, e por não haver valor e conhecimento também por parte da população, mantém aquele foco de infecção agravando o corpo inteiro.
Doutora, é em termos práticos, sim, é uma análise técnica, para que se exista essa liberação para a cirurgia, o que é que precisa ter nessa avaliação? Por exemplo, uma simples cárie... impede o procedimento?
Sim.
O que é avaliado?
Sim, perfeito. Quando chegamos ao hospital, não sei se vocês têm conhecimento, mas estou aí, especialização no Albert Einstein, então, além dos atendimentos aqui em Vitória da Conquista, atendo dos hospitais também, Albert Einstein, hospitais vinculados em São Paulo, e o nosso conhecimento se torna muito amplo. Então, quando a gente chega para avaliar um paciente que está internado, a primeira coisa que a gente vai avaliar é o prontuário daquele paciente. A gente precisa saber a situação geral daquele paciente e até que ponto pode afetar a condição bucal. Avaliou o prontuário do paciente, eu sigo para a sala. Na sala, a gente leva o nosso raio-x portátil, leva o nosso consultório portátil, a gente tem aquele primeiro diálogo e familiarização com o paciente, com o acompanhante, e ali a gente vai fazer a nossa avaliação inicial. Nessa avaliação inicial, a gente vai olhar quais são os pontos de infecção que estão em boca. Dentre esses pontos de infecção, a gente vai olhar formação de placa ou de tártaro, que é assim popularmente conhecido, não pode ficar em hipótese nenhuma em um paciente que está com imunidade baixa ou que vai fazer qualquer tipo de cirurgia, o tártaro tem que ser retirado. E a maioria das pessoas tem tártaro nem conhecimento porque nem observa, né? Então, a gente vai fazer aí a remoção dessa placa endurecida. A gente vai avaliar pontos de cárie e, se necessário, a gente faz a restauração também, porque a gente leva o nosso consultório. A gente vai fazer a avaliação dos tecidos moles, que foi algo que eu já sinalizei a vocês. avaliação de mancha, avaliação de lesões, para ver, por exemplo, pacientes com históricos de uso de fumo durante muito tempo, eles têm grande propensão a desenvolver um câncer bucal. Então, às vezes, está lá internado por uma dor de barriga, por exemplo, e nem imagina que está com câncer instalado, que está com uma mancha que traz uma suspeita maior ou qualquer outro diagnóstico que possa trazer gravidade ao caso. Então, a presença de cáries, a presença de alterações de bolinhas na boca, que pode ser uma infecção, como eu sinalizei a vocês, alteração na coloração, presença de placa bacteriana, presença de tártaro, então, tudo isso a gente faz a remoção, que é o que a gente chama de adequação de meio bucal, e libera o laudo, dizendo que está ok a boca do paciente.
Então, doutora, isso muda, né, a forma como a gente enxerga a ida ao dentista, né? Fica muito mais importante saber como é que está a nossa saúde bucal.
Sim, perfeito. E considerar os pontos que são importantes ali, né? Na verdade, o dentista, de uma certa forma, não é tão valorizado pela sociedade, até pelo histórico que veio construindo, né? O trauma, muitos pacientes têm trauma de ir ao dentista. Além do trauma, a questão de entender que a boca é uma porta de entrada, como a Nusca trouxe pra gente, e entender que a limpeza dali daquela área pode evitar outros problemas. E começa a valorizar ali um pouco mais, né? Fazer uma panorâmica. Geralmente eu peço sempre os pacientes da Livium para fazer panorâmica pelo menos uma vez no ano, que é aquele raio-x do rosto todo, pra gente ver se teve alguma alteração a nível ósseo, alguma alteração a nível odontológico que não é visível a olho nu. Então, ter esse acompanhamento frequente, a limpeza frequente a cada 6 meses é de extrema importância para qualquer comprometimento. Principalmente para gestantes, viu, Anuska? O que é que acontece com as grávidas, Anuska? Vou lhe contar. Foi.
Tô com medo.
Por que não? A gente atende com carinho as gravidinhas que estão ouvindo a gente. O que que acontece? As nossas gestantes, elas têm a circulação muito mais acentuada. Então, o que chegar ali na gengiva vai ser difundido pelo corpo de forma muito rápida. Então, um processo inflamatório, uma sensibilidade, qualquer alteração chega no corpo muito rápido, por conta da circulação e por conta da porosidade da gengiva. Então, as gestantes fiquem atentas,
por isso que eu
hein? Tô lhe esperando.
Doutora, queria que você falasse pra gente agora com relação a essa experiência do atendimento hospitalar, porque a gente tá acostumado ao atendimento no consultório, né? Com o dentista, a consulta. Como é que funciona esse atendimento hospitalar?
Perfeito. O atendimento hospitalar, Nusca, ele parte inicialmente do acionamento da família. O médico acompanhante sinaliza à família a necessidade de um odontólogo durante o período que ele está em internamento ou para um pré-cirúrgico, né? E eles ligam para a nossa equipe, passam o nosso contato, a própria secretária dos médicos passa um contato para a nossa equipe, a nossa central de relacionamento entra em contato com esse paciente, já falando sobre a avaliação prévia. A nossa equipe se desloca, um dentista já especializado para esse tipo de atendimento, junto com o auxiliar para fazer essa avaliação inicial. Fazemos o raio-x, fazemos a avaliação geral, fazemos todo o documento do paciente e passamos para o médico acompanhante e para os responsáveis da família por aquele paciente, para que a equipe médica, principalmente, autorize a realização de todos os procedimentos. É muito importante que haja uma comunicação bem presente entre a equipe de dentistas e os médicos, de forma que a gente atue sempre tendo a autorização daquele médico que está acompanhando há mais tempo aquele paciente. Então, a gente manda a relação de materiais que a gente vai utilizar, o tipo de procedimento que a gente recomenda realizar naquele paciente. Por exemplo, a paciente da bolinha, ela tinha duas opções, ou tratamento de canal ou a retirada daquele dente. A paciente precisava fazer cirurgia com urgência. Se fosse tratamento de canal, iria demorar um pouco mais para a gente obter o resultado que a gente esperava. Aí o médico, botei as duas opções de tratamento, o médico falou, doutora, retira esse dente e cureta para mim o máximo possível a infecção lá da área. Assim a gente fez e a paciente recuperou rapidinho e conseguiu fazer a cirurgia mais rápida. Então, depois da autorização, faz a avaliação, o médico autoriza e a nossa equipe executa. E a gente se desloca, mais uma vez, em parceria também com os nossos enfermeiros. A gente faz a capacitação da equipe de enfermagem, principalmente na higiene desse paciente. Como é que vai ser o acompanhamento desse paciente após a saída da gente ou quando a gente não tiver? Então, a nossa equipe capacita os enfermeiros que estão lá no plantão, deixa tudo acompanhado e eles todos cientes para preenchimento do prontuário e acompanhamento daquele paciente. E logo depois que a gente realiza tudo, fez a cirurgia, a gente volta lá para visitar o nosso paciente, porque vira um querido para a gente. E é importante a gente estar orientando a família sobre o pós-cirúrgico também e sobre o acompanhamento depois que sair do período de internamento.
Doutora, tem também o atendimento domiciliar, né? Conta pra gente quem são esses pacientes.
Perfeito. Entendendo, meninas, e tendo esse conhecimento amplo que eu tenho hoje na parte da odontologia hospitalar, eu tenho plena consciência que todas as pessoas necessitam ter acesso à odontologia e à saúde bucal de qualidade. E pensando nisso e preocupada com o público que não é assistido, por exemplo, os acamados, que por vezes se torna muito difícil para a família trazer até o consultório, entendendo que a maioria desses acamados tem outros comprometimentos sistêmicos, tem outras doenças associadas que deixam muito debilitados, a nossa equipe hoje atua com o atendimento a domicílio. Então, os responsáveis por aquele paciente acamado acionam a nossa equipe e a gente se desloca para fazer o atendimento em casa, à beira-leito, à beira-cama. E ali a gente também, assim como no ambiente hospitalar, a gente mantém o contato com o médico acompanhante. Então, se aquele paciente está naquela condição que está comprometendo os movimentos ou qualquer outra condição que esteja comprometendo qualquer parte do corpo, nós entendemos que ele tem que ter um acompanhamento médico e o médico tem que estar alinhado com os nossos procedimentos a ser realizados de forma mais segura. Então, a gente se desloca para acolher esse paciente também.
E vocês também atendem pacientes com o transtorno do espectro autista, né? Como é que Perfeito. Funciona esse acolhimento, doutora?
Perfeito. Os pacientes com esse transtorno é um público que tem crescido muito, se a gente for avaliar ao nosso ao redor, nossas escolas, a gente vem percebendo que é um público que tem crescido e é um público que não é tão colaborador durante o atendimento odontológico. Então, a maioria dos colegas tem muita dificuldade para realizar qualquer procedimento na maioria desses pacientes. Então, pensando também em acolher essa demanda e trabalhar também com uma inclusão em nossa clínica, nós temos hoje uma equipe de médicos vinculados à nossa clínica. A sedação desses pacientes, então esses pacientes eles são sedados lá mesmo. Caso tenha alguma indicação para realização em ambiente hospitalar, essa mesma equipe de médicos atende no hospital juntamente com a nossa equipe. Então, faz a sedação do paciente, seja no consultório, seja no ambiente hospitalar, e a nossa equipe realiza todos os procedimentos necessários enquanto o paciente estiver sedado. Doutora, é só para o paciente autista? Não, tem pacientes que não têm autismo e mesmo assim eles têm terror autista. Então, a gente consegue fazer a sedação desses pacientes para a realização dos procedimentos odontológicos. O que importa mesmo é não deixar o paciente sentir dor ou não deixar na cavidade bucal presente infecção.
Rapidinho, ó. Grávida pode ser sedada também?
Antes da sedação, vocês passam, não só a gestante, como qualquer outro paciente, a NUSCA passa por uma entrevista com a equipe médica de sedação. Então, eles vão colher todas as informações referentes ao seu quadro clínico geral, não só como gestante, para saber se você está podendo ou não. De modo geral, só com óxido nitroso, que é o O3, que é um cheirinho que a gente coloca no nariz, não tem problema. Uhum. Mas a gente tem que ver a condição de cada paciente. É importante avaliar.
Perfeito.
Camila, vocês têm um projeto de levar atendimento para zonas rurais, né? Como nas fazendas de café. Como que surgiu essa ideia?
Vamos lá. A Alívio hoje, ela é cadastrada na ODS. A ODS é uma sigla que está sendo muito utilizada. Pouquíssimas empresas têm parceria com a ODS. E o principal intuito da ODS é gerar ações que tragam melhora para o planeta. A ODS ela é vinculada à ONU, então a nossa clínica também tem esse vínculo. E nós estamos levando, através de ações, ações positivas. Dentre elas, replantio, por exemplo, energia limpa e ações sociais também, levar a odontologia a lugares de mais dificuldade de acesso. Então, a parceria que está vindo aí com a gente, está tendo um projeto de turismo aqui da Prefeitura de Vitória da Conquista, e dentro desse projeto tem a Rota do Café. Muitas pessoas necessitam trabalhar no período de café, e é um trabalho exaustivo que usa muito tempo do colaborador, e aquele colaborador precisa daquele trabalho para ter aquele dinheiro. A gente não pode deixar esse colaborador desassistido. Então, em parcerias com algumas fazendas de café, eles estão cedendo lugares para a gente dentro das fazendas para que a gente instale o nosso consultório e que a gente inicie os nossos atendimentos desses trabalhadores de café também lá dentro, dando assistência a essas pessoas e acolhendo essas pessoas. E aí vai entrar um dos princípios aí da ODS, que é o princípio da inclusão. Incluir também os trabalhadores de café, incluir os pacientes com espectro autista, incluir pacientes com comprometimento sistêmico, incluir acamados. Então, é uma melhoria também para o planeta, além das melhorias ambientais que a gente já tem feito.
Então, dá para dizer que a odontologia tem também um papel social, né, doutora?
Sim, e muito importante, Anuska. Não só da realização do procedimento em si, como da conscientização das pessoas. Então, conscientizar sobre a importância da odontologia, que é algo que a gente está fazendo aqui nesse momento, por exemplo, e conscientizar sobre a importância da prevenção, né? Por vezes a gente fala sobre prevenção, mas nem todo mundo tem acesso à informação da mesma forma que a gente tem. Então, nós precisamos tornar essa informação acessível, por vezes ir até essas pessoas, de forma que essa informação chegue a eles numa linguagem que eles possam entender.
Doutora, além da informação, o que, que ainda precisa avançar no cuidado da saúde mental, desculpa,
tranquila.
No cuidado da saúde bucal, principalmente para quem tem menos acesso?
O que, que a gente pode melhorar, né? A prevenção, a gente sinalizou aí que são as palestras de orientação. E, além disso, tornar o ambiente odontológico acessível para essas pessoas, que é o que a gente tem tentado realizar aí com essa possibilidade de atendimentos remotos, né? Chegar até essas pessoas para que a gente possa aliviar a dor dessas pessoas. Isso aí já foi algo que vinha desde o início junto comigo, quando eu abri uma clínica 24 horas. Eu me lembro que logo no início do projeto, quando eu vim aqui para a Conquista, eu falava: Deus, eu quero estar ao lado das pessoas na hora que elas mais precisam, de forma que eu torne minha profissão significante e importante para as muitas pessoas. E foi quando eu abri a clínica 24 horas. A Live hoje é a única clínica 24 horas de Vitória da Conquista de toda a região, só existem 4 na Bahia. E a gente já consegue fazer esse acolhimento aí de urgências, né? Urgências odontológicas. A gente... Quando chega nas madrugadas, que as pessoas chegam lá chorando, desesperadas, de dor, e que a gente consegue trazer alívio a essas pessoas, isso pra gente é extremamente significativo. Inclusive, a gente recebeu uma moção de aplausos aqui na Câmara dos Vereadores, logo no início da nossa clínica, exatamente por exercer esse trabalho pensando na população, né? Conscientizando a população e buscando formas de ajudar através do nosso trabalho.
Tá aí, Camila Andrade, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Na Roda e por trazer um tema tão importante, né, pra gente, que é a questão da nossa saúde bucal.
Sim, pra mim foi um prazer estar aqui com vocês, meninas. Não deixem de conhecer a nossa Livium.
Passa o contato,
vou passar agora pra vocês. Não precisa se dar, você vai ser tratada com muito carinho, inclusive vai voltar. Gente, a Livium fica na Otávio Santos, o nosso consultório fixo fica lá, nosso ambulatório, né? É, todos os dias, todas as horas, final de semana, feriado, madrugada, a clínica permanece aberta e em funcionamento. Vocês podem entrar em contato com 77981269131. A nossa equipe vai estar sempre lá, disponível para acolher vocês e ajudar vocês em tudo que a gente puder e estiver ao nosso alcance. Contem com a gente sempre.
Tá aí, recado dado. Nos encontramos amanhã, Carol França.
Com certeza. Amanhã, às 13 horas, estaremos aqui na 90.3.
É isso mesmo, tá? E agora você fica com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Muito obrigada pela sua companhia.
Vida
até
saudável.
Amanhã. Tchau, tchau.
Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista. Eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, aqui é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara.
A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Você sabia que 1.000 mulheres que completaram 18 anos em 2025 começaram o serviço militar voluntário e durante 1 ano vão receber instruções militares iguais às dos soldados homens? Nós fomos para as ruas para saber o que a população pensa sobre o alistamento feminino.
Acho que não acho uma boa ideia não, né? Pelo que a gente está passando aí.
Acho ótimo, é. Já que tem que lutar pela igualdade, que elas vão para o civil exército.
E é um ambiente que pelo menos eu não ficaria confortável.
Pois é, se ela for trabalhar na linha de frente, não vai conseguir nunca, né? Porque a mulher é mais frágil, né? Então...
É opinião pessoal, né? Cada um tem de uma maneira, né? Sim. Quer dizer, se é aquelas que acham que vai se dar bem... Eu pedi por isso, né?
Não. Já tive vontade. Hoje existe muita discriminação, né, com as mulheres, mas a gente estamos tomando lugares que antigamente foram julgados que as mulheres não poderiam chegar.
Olá, querido ouvinte. Eu sou Carla Alessandra e o Mulheres de Palavra começa agora.
Mulheres de Palavra.
Atualmente, as Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, o que corresponde a cerca de 10% de todo o efetivo. Com a adoção do alistamento, o número de oportunidades deve crescer gradativamente. Hoje, as mulheres atuam nas forças, principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística, ou têm acesso à área combatente por meio de concursos públicos específicos em estabelecimentos de ensino, como o Colégio Naval da Marinha, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Aeronáutica. O ministro da Defesa, José Múcio, que participou de sessão solene em homenagem às mulheres nas Forças Armadas, realizada na Câmara, destacou a importância das mulheres na formação dos quadros militares.
Nessa turma de soldados incorporada em 2026, registramos um marco histórico na evolução do serviço militar brasileiro, um feito inédito. Uma nova conquista para as mulheres, uma nova oportunidade. Testemunhamos pela primeira vez as jovens se alistaram como voluntárias para o serviço militar inicial em 2025, conquistando mais espaço por livre opção à incorporação nas fileiras militares. Hoje, são 1.465 novas recrutas distribuídas na Marinha, no Exército e nas Forças Aéreas. Para vocês terem ideia do interesse, foram 34 mil inscritas em todo o país para o preenchimento dessas vagas. E vamos ampliar, se Deus quiser, com o apoio de vocês, minha cara deputada, para 2027. As mulheres já representam cerca de 10% dos efetivos militares no país, somando mais de 39 mil profissionais nas Forças Armadas.
A comandante da Escola Superior de Defesa, Carla Lírio, primeiro oficial general de 3 estrelas do Brasil, destacou que em 35 anos de serviço, acompanhou de perto o aumento da participação feminina nas Forças Armadas.
Sou, portanto, testemunha que as Forças Armadas vêm ampliando progressivamente a possibilidade de acesso e, consequentemente, a participação feminina em suas fileiras. Trata-se de um ambiente seguro e respeitoso, pautado pela meritocracia, uma excelente opção de carreira, na qual os valores institucionais fortes contribuem para o acolhimento feminino. A Marinha, a mais antiga das 3 forças, foi a pioneira na incorporação das mulheres, isso em 1980, já se vão 46 anos. E desde então, as brasileiras que escolheram vestir a farda branca da tradição naval, verde oliva da Força Terrestre ou azul da Força Aérea, têm conquistado espaço com dedicação, com competência e com mérito em absolutamente todas as especialidades, bem como em todos os postos e graduações.
A contra-almirante Cláudia Regina Amaral, que atualmente é diretora técnica de ensino e pesquisa do Hospital das Forças Armadas, afirmou que valorizar as mulheres militares é um avanço coletivo da instituição.
Valorizar as mulheres nas instituições militares significa reconhecer o mérito, a competência e a dedicação de profissionais que contribuem de forma decisiva para o cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria. Cada conquista feminina dentro das Forças Armadas representa não apenas um passo individual, mas também um avanço coletivo de toda a instituição. Nesse contexto, a liderança feminina assume papel cada vez mais relevante. Mulheres que ocupam posições de comando e responsabilidade não apenas conduzem equipes e cumprem missões, mas também inspiram novas gerações, abrindo caminhos para que outros possam acreditar no seu potencial e alcançar seus objetivos.
Em fevereiro deste ano, o Exército indicou pela primeira vez uma mulher para o cargo de general de 4 estrelas. A coronel médica pediatra Cláudia Guzmão Cacho, de 57 anos, foi escolhida em votação secreta e seu nome foi encaminhado para aprovação do presidente da República. Cláudia ingressou no Exército em 1996 e deve se tornar general em 31 de março. Ela foi diretora do Hospital de Guarnição de Natal e do Hospital Militar de Área de Campo Grande. Na outra ponta da carreira, o Comando Militar do Planalto incorporou 182 jovens brasileiras para o serviço militar inicial. Em todo o Brasil, 1.010 mulheres entraram para as Forças Armadas, com o compromisso de servir a pátria, complementando um processo que remonta o início da década de 1990, quando o quadro complementar de oficiais incorporou as primeiras militares. A comandante de um dos 4 pelotões femininos do Distrito Federal, Tenente Tumim, destacou que o treinamento vai ser o mesmo, apesar dos alojamentos e instruções serem, em sua maioria, separados. Após quase um mês de treinamento, a tenente destaca como está sendo a formação.
As pessoas têm curiosidade para saber sobre a formação, mas também é importante saber quem é o responsável pela formação delas. Então, as militares responsáveis pela formação delas têm eu, a tenente Natália, mais uma tenente formada na Academia Militar das Agulhas Negras. Temos também sargentos que têm, no mínimo, 2 anos de exército. Com isso, o conhecimento que é passado para esses soldados é um conhecimento de quem já conhece o exército há mais de 2 anos. Então, tudo que nós estamos passando para elas, é muito gratificante fazer parte dessa equipe e também é bom ver que elas estão sendo instruídas da melhor forma possível por mulheres que passaram pelas mesmas coisas que elas vão passar.
A tenente ressaltou que com pouco tempo de serviço militar, as mulheres já estão se destacando.
Elas têm se destacado bastante, principalmente, como a tenente Natália falou, no tiro. Então, semana passada, elas executaram um tiro com o fuzil 762 e com o IA-2 também, que são 2 armamentos que o Exército utiliza atualmente. E elas se destacaram positivamente, né? Comparado aos soldados homens, elas tiveram um grau nota, né? Bem melhor do que nós esperávamos e melhor do que o grau dos soldados homens.
A tenente Natália Santos, que também é comandante de pelotão, destacou que o alistamento é voluntário, mas as soldados têm que terminar o curso de formação, que dura um ano. Depois disso, podem continuar a carreira ou voltar para a vida civil. A tenente lembrou que o cargo de soldado foi o último a incluir mulheres, porque precisava que toda uma estrutura fosse feita para recebê-las no quartel.
É uma oportunidade que o Exército tem de se modernizar e de evoluir, porque a gente sabe que a presença da mulher no mercado de trabalho já vem de muito tempo. Então, a presença da mulher no Exército também, com a entrada delas no último posto, né, a última graduação que estava faltando, de fato representa uma grande evolução para todos nós. Então, agora não temos só as sargentos, as tenentes, as oficiais. Nós temos também os soldados, que vão ocupar os mesmos cargos que os soldados homens ocupam.
O aumento da participação feminina nas Forças Armadas é um compromisso do Brasil com a Organização das Nações Unidas, como explica o ministro da Defesa, José Múcio.
O ingresso feminino no serviço militar inicial também se alia aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda Mulher e Paz e Segurança das Nações Unidas, fortalecendo nossa credibilidade e interoperabilidade em missões internacionais, além de promover maior capacidade de inovação, adaptabilidade e legitimidade social.
A Agenda Mulher, Paz e Segurança é um marco internacional estabelecido pela ONU, que reconhece que os conflitos armados afetam mulheres e homens de maneiras diferentes. E, por isso, exige uma participação ativa das mulheres em todos os níveis da segurança global. Para entender como essa agenda funciona na prática, ela é dividida em quatro eixos principais. Participação, promover o aumento de presença de mulheres em todos os níveis de tomada de decisão, desde o planejamento estratégico militar até as negociações de paz e operações de campo. Proteção, que é garantir a segurança de mulheres e meninas durante e após conflitos armados, com foco especial no combate à violência sexual e de gênero. Prevenção, que é incorporar a perspectiva de gênero na prevenção de conflitos e no monitoramento de alertas antecipados, reconhecendo que a desigualdade de gênero costuma ser um indicativo de instabilidade social. Alívio e recuperação, que é garantir que as necessidades específicas de mulheres sejam atendidas em crises humanitárias e que elas tenham acesso a fundos e suporte para a reconstrução de suas comunidades após crises. Por que que isso é importante para as Forças Armadas brasileiras? Em missões de paz, como as da ONU no Haiti ou no Líbano, militares mulheres conseguem acessar partes da população civil que homens muitas vezes não conseguem, facilitando a coleta de inteligência e o apoio humanitário. Países que seguem a agenda WPS são vistos como parceiros mais confiáveis e modernos em operações multinacionais. A diversidade de gênero traz novas perspectivas táticas e de resolução de problemas, o que aumenta a adaptação das tropas em ambientes complexos. No Brasil, essa agenda é traduzida pelo Plano de Ação Nacional, que estabelece metas para que os ministérios e as forças militares aumentem o contingente feminino e ofereçam treinamento adequado em perspectiva de gênero. A presença feminina em missões de paz da ONU não é apenas uma questão de etiqueta diplomática ou justiça social. É, acima de tudo, uma estratégia de eficiência operacional. As mulheres aumentam o desempenho dessas ações porque conseguem se comunicar mais facilmente com outras mulheres e com crianças, além de garantir que a revista de mulheres seja feita de forma mais digna, sem incidentes diplomáticos ou tensões religiosas. A presença de mais mulheres em zonas de conflito também ajuda a combater a violência sexual e de gênero, com acolhimento às vítimas e aumentando a confiança da população civil em relação à proteção da ONU. Estudos de campo mostram que patrulhas mistas tendem a gerar menos confrontos agressivos com civis. A presença de mulheres militares muitas vezes ajuda a baixar a temperatura em situações de tensão, facilitando o diálogo e a negociação, em vez do uso da força bruta. Elas conseguem entrar em hospitais, escolas e lares de forma menos invasiva, o que é fundamental para missões de caráter humanitário. Ver mulheres em espaço de comando e destaque faz com que mais mulheres queiram participar da polícia e da política em seus países em reconstrução. O Brasil busca expandir esse contingente porque tropas diversas entregam resultados que tropas exclusivamente masculinas simplesmente não conseguem. Para garantir um aumento gradual de mulheres nas Forças Armadas, a deputada Soraya Santos defende um aumento também no orçamento.
Quero assumir aqui um compromisso de, no próximo orçamento, a gente ter uma rubrica específica para investimento na infraestrutura para termos mais mulheres nas forças, porque tem que fazer adequação de banheiro e navio, adequação das instalações. A gente quer defender isso, ministro, porque às vezes você coloca um recurso, a pessoa que está na ponta vai colocar em outro lugar. Mas a vontade de servir é de tal forma, quando a gente pensa em 34 mil para 1.400, que nos obriga a ter a responsabilidade, senadora Dorinha, no próximo orçamento, carimbar uma rubrica para dizer que esse dinheiro só será gasto para infraestrutura, capacitação, para termos mais mulheres nas forças.
Safira Maria de Figueiredo, ministra do Superior Tribunal Militar, destacou que o aumento da participação feminina em todas as esferas é um de seus sonhos.
E agora eu falo do meu sonho, que é o de ter mulheres militares como ministras do Superior Tribunal Militar. E digo por que não temos. Não temos porque o ministro ou ministra do STM é escolhido entre os 4 estrelas mais antigos de carreira. Então, precisamos ter mulheres 4 estrelas nas Forças Armadas e que essas mulheres sejam tão antigas quanto os homens, porque para concorrer à vaga é necessário que seja 4 estrelas, ou seja, de último posto, e que no momento em que abre a vaga no STM, que sejam mais antigas na força. Então, só para terminar, eu me apresento, meu nome é Safira Maria de Figueiredo, eu sou juíza corregedora militar, é um cargo de segundo grau e é o último posto onde uma mulher chega por mérito na Justiça Militar da União.
O Mulheres de Palavra termina por aqui. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Rafael Santos, produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, texto e apresentação de Carla Alessandra. Você pode ouvir esse e outros programas pela internet em www.câmara.leg.br/rádio, no seu tocador de música preferido ou ainda através das nossas redes sociais. Tchau e até breve.
Mulheres de Palavra.
1h56.
Índio, sua pipoca, tá boca índio. Índio quer pipoca, pitoca índio. Se o índio se toca, toca de índio. Se o índio toca, não chove índio. Se quer abrir a boca, pra sorrir índio. Se quer abrir a boca, na toca índio. A minha também tá pouca cota de índio. Apesar da minha roupa, também sou índio.
As ondas eu teço meu verso, que maluco inverso reflete meu eu. E obsesso me vira o avesso, me torno convexo, me tranco em meu verso e me torno
tece as ondas, eu teço meu verso, e maluco inverso reflete meu erro.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
12:04. Você que quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, acompanhe a nossa programação e acesse www.camaravc.ba.gov.br. 12:04.
diamond sun. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robin.